Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até o fim dos tempos. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Então, padre, voltamos de novo a celebrar uma outra festa.
É verdade.
Neste domingo,
e que festa?
A solenidade
da é uma grande festa, a solenidade da Ascensão do Senhor,
sim.
Que já nos encaminha a Pentecostes.
Sim,
né?
Sim. Que é a solenidade... a festa do Espírito Santo.
Exatamente, né? A festa do Espírito Santo. Tanto na solenidade da Ascensão, eu diria que é o coroamento do tempo pascal,
sim.
E da vida mesma do próprio Jesus, com a sua subida ao céu. Mas nós queremos iniciar por
cumprimentar os nossos
ouvintes,
desejar uma boa festa da Ascensão.
É verdade.
Então,
é verdade.
Seja realmente uma verdadeira ascensão na vida de cada um.
Sim, sim. Poucos dias atrás, um dos nossos ouvintes, em Moçambique, desta vez, disse que acompanhava as nossas reflexões e que gostou e que gosta, e eles ouvem em grupo. Portanto, é isso que queremos sugerir a tantos dos nossos ouvintes, né? Que não só ouçam, mas façam chegar os seus comentários. Portanto, estamos na solenidade da Ascensão do Senhor ao céu, a palavra que quer dizer subida ao céu, né? Mas há uma diferente perspectiva entre os evangelistas de abordar essa questão. É claro que para nós, neste ciclo A, no Evangelho, voltamos ao nosso Mateus. São as últimas palavras do Evangelho de São Mateus. Eu estava a dizer, existe uma perspectiva diferente de ver para esta realidade. Porque São Mateus, no seu Evangelho, contrariamente a Lucas, que é também o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, cujo início estamos a ler hoje, nesta solenidade da Ascensão, Mateus não fala da Ascensão de Jesus, do Senhor ao céu, mas fala de uma nova presença de Jesus no meio dos seus discípulos, no meio da sua igreja, no meio do seu corpo místico. Isso é muito importante, porque não devemos ter um pouco a simplicidade de que neste domingo a Ascensão é como se nós acompanhássemos Jesus que vai subir ao céu, mais ou menos como quem acompanha alguém que vai ao aeroporto, depois entra no avião, o avião decola e pronto, vai lá para as alturas, né? Não é este o conceito de Ascensão que a Sagrada Escritura nos diz. Mesmo quando Lucas e outros nos descrevem a Ascensão, não é esta a concepção que nós devemos ter. Mas nesta concepção, diríamos nós, de São Mateus, uma nova presença. Efetivamente, no Evangelho de hoje, Jesus diz como últimas palavras do Evangelho, e como dizíamos, de todo o Evangelho de São Mateus, termina assim: Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Esta é a grande mensagem da Ascensão. Portanto, uma nova presença de Jesus no meio de nós. E também dizer que estas palavras brevíssimas que estamos a ler hoje, que são os últimos do Evangelho, praticamente são a síntese, são o resumo de todo o Evangelho de Mateus. E, ao mesmo tempo, podemos dizer quase que uma espécie de chave de leitura deste Evangelho. Senão, vejamos. Aqui começa logo, naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia. Eu sempre fico admirado e surpreendido. Primeiro, Mateus aqui fala de 11. Pronto, já não fala de 12. Porque eram 12 ao início, os apóstolos. Mas um, pronto, perdeu-se pelo caminho. Perdeu-se
como acontece caminho. Na vida sempre.
É isso que eu queria dizer. Muitas vezes nós pensamos que os problemas que enfrentamos hoje são problemas só de hoje. Também, na primeira comunidade, entre os discípulos, um se tinha, por assim dizer, desviado. Tinha traído o mestre.
Projetos.
Tinha feito outros projetos.
Outras opções.
Outras opções, exatamente. Isso acontece em todos os tempos. Acontece também nos nossos tempos. Não nos devemos escandalizar de modo excessivo. Isso são coisas que acontecem. Mas depois, outra reflexão que nos deve fazer pensar. É mesmo com 11 discípulos, acho que é de propósito que São Mateus fala em discípulos, para não falar de apóstolos como se isso dissesse respeito só à liderança na igreja, mas é, tanto a igreja é de todos, porque todos somos chamados a ser discípulos de Jesus. E Jesus conta com esses 11 discípulos para levar a sua mensagem a todo mundo. E depois diz aqui, os discípulos partiram para a Galileia.
Esse lugar da Galileia.
É, lugar da Galileia. Para Mateus, a Galileia é muitíssimo importante. De facto, para São Mateus, a única aparição oficial de Jesus aos seus discípulos acontece na Galileia. Sim. Tanto para Mateus, Galileia é o lugar onde Jesus ressuscitado vai aparecer aos seus discípulos.
Portanto, digamos, o lugar do novo apontamento com
exatamente.
Os discípulos.
É o lugar do novo apontamento. Tanto assim é que Mateus não faz menção daquelas aparições que os outros evangelistas colocam em Jerusalém. Para Mateus, não tem nenhuma aparição oficial em Jerusalém. Apenas na Galileia. E isso para ser, digamos assim, autêntico, fiel a si mesmo, porque Jesus já tinha dito aos seus discípulos, depois da minha ressurreição, me vereis na Galileia. E os anjos lá no túmulo, os anjos que as mulheres encontraram, disseram, ide anunciar aos discípulos que vão para a Galileia. Esta é a teologia mateana, digamos assim, né? Tanto São Mateus insiste neste ponto. A aparição de Jesus acontece na Galileia. E por quê? A este ponto conhecemos as razões. Já aquilo que tínhamos ouvido no Natal, São Mateus põe na boca de Jesus aquela profecia de Isaías. O terra de Zabulão, terra de Neftali, a Galileia dos gentios. O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Portanto, onde que aparece a grande luz? Na Galileia.
No lugar das trevas.
Exatamente.
Não estamos para dizer sim, que é mas, ali que Deus se manda.
Mas é mesmo assim, essa é a teologia de Mateus, né? Portanto, é a Galileia dos gentios, onde havia gente misturada, onde havia os pagãos, encontro de culturas, de povos, de religiões, etc. É lá que aparece a grande luz. Também podemos transformar isso e transportar para a nossa vida. Jesus aparece nas nossas Galileias. É nas nossas Galileias, talvez não raras vezes de periferia, em relação aos grandes templos, aos grandes lugares, etc. Mas Jesus quer encontrar-nos nas nossas Galileias. E diz aqui, São Mateus, em direção ao monte que Jesus lhe havia indicado.
Voltamos à questão do monte.
Voltamos à questão do monte. E é lá, para onde vamos, tanto íamos dizendo a teologia do monte, naquele monte que na Bíblia e em São Mateus em particular, é o lugar do encontro com Deus. É o lugar da revelação de Deus. Se não vejamos o monte das bem-aventuranças, o monte da transfiguração, o monte das tentações no deserto, o monte onde Jesus vai rezar depois de grandes acontecimentos. E aqui, o monte do encontro de Jesus morto e ressuscitado, que depois, tanto com os discípulos, que depois é elevado aos céus. E depois temos toda esta série de recomendações. Jesus aproxima-se dos discípulos e lhes diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aqui já nos faz ver a divindade de Jesus. Eu estava a tentar um pouco comparar o capítulo 4 com aqui o capítulo 28. No capítulo 4, durante as tentações, o tentador tinha sugerido a Jesus, olha, tem todos esses reinos, se tu me adorares, vou-te entregar. E Jesus tinha recusado. Mas agora, aqui, no fim das coisas, a missão cumprida, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Na antiga aliança, só o Deus de Israel era o Senhor do céu e da terra. Portanto, aqui nos faz ver que realmente Jesus volta ao seu poder, que é o poder do Pai. Depois, as recomendações aos discípulos, nos quais nos devemos ver nós também. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto, em nome da Trindade, e ensinando-lhes a cumprir aquilo que eu mandei, que eu vos dei. Portanto, temos aqui o sentido de totalidade. Esses poucos, em nome de Jesus e como o corpo de Jesus, os discípulos, devem ir a todo mundo, a todas as nações, ensinar tudo aquilo que ouviram, que aprenderam de Jesus e batizá-los. Isto é, chamá-las à unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo para serem membros desse novo reino. Esta é a mensagem que nós ouvimos. Contando com a presença de Jesus, como dizíamos ao início.
Como também dizia na semana passada, que não nos iria deixar órfãos.
Órfãos, exatamente. Eu estou convosco todos os dias, aqui diz sempre, tanto até ao fim dos tempos. Esta é que é a ascensão que nós estamos a celebrar hoje, que nós poderíamos quase sintetizar nestes pequeníssimos pensamentos. Com a ascensão, Jesus começa uma vida nova. Tanto já não é mais aquela presença física que ele tinha com seus discípulos, mas é um novo modo de estar presente. Portanto, a sua peregrinação na terra terminou não como uma derrota, não com a morte, a crucificação, etc., mas terminou com a sua ressurreição. Portanto, terminou como triunfo, como glória. E a ascensão, que muitos teólogos põem sempre em continuidade, morte de Jesus, ressurreição e ascensão, é praticamente a exaltação de Jesus na glória do Pai, como nos diz a liturgia da palavra nesta solenidade da ascensão. Neste sentido, a ascensão torna-se a chave de leitura de toda a vida de Jesus. Torna-se a chave de leitura de tudo aquilo que Jesus disse e daquilo que Jesus fez. Assim, com a ascensão, nós percebemos que, afinal de contas, aquele que nasceu em Belém, no mistério da encarnação, aquele que passou a vida anunciando a palavra, aquele que passou a vida curando os doentes, aquele que, por nosso amor, foi crucificado, foi morto e ressuscitou, afinal de contas, é o mesmo que está sentado à direita do Pai. Então, temos uma leitura que nos faz perceber tudo. E, a terminar, a ascensão do Senhor tem consequências importantes para nós. Como diz a liturgia, Cristo é a cabeça do seu corpo místico. Ele que fez parte também da nossa natureza humana e subiu ao céu, tem uma nova maneira de estar presente e de viver, isto tem consequência para nós. Significa que a exaltação e a glorificação de Jesus, que nós celebramos na solenidade da ascensão, é primícia, é princípio, é garantia da nossa própria exaltação, da nossa própria glorificação. O mínimo que podemos fazer é olhar com otimismo a nossa vida de cada dia. É claro que o cristão não é cego, o discípulo não é cego, não é um simplista, mas vê a realidade e os desafios de cada dia com este olhar positivo e cheio de fé, confiante de que lá onde está a cabeça, Cristo Jesus, estaremos nós também. Que os nossos desafios, que os nossos sofrimentos, que as nossas mortes não têm última palavra, mas se converterão em exaltação e glorificação.
Talvez, voltando numa linguagem mais filosófica, diria que ascensão, no fundo, referida a Jesus, é, digamos assim, uma expressão do significado da morte como triunfo da vida sobre a morte física. Não?
Exatamente, sim.
E, de facto, na nossa cultura, nós também dizemos que quem morreu nunca nos deixou. Simplesmente
Exato.
Começa, a partir daquele momento, uma outra forma de estar conosco. Então, qual é a melhor maneira de estarmos ligados ao ensinamento que todas as pessoas que estiveram ao redor de nós nos deixaram como herança, para que se possa continuar esse triunfo da vida sobre a morte, fazer com que haja realmente uma ascensão?
Eu sempre fui do parecer de que nós, como povos africanos, porque este conceito que acaba de enunciar é um pouco geral em toda a África, eu acho que é um dos valores este que nós devemos compartilhar com o resto do mundo. Esta consistência da vida entre nós, aqueles que nos precederam e aqueles que hão de vir. E eu conto com isto, com o apoio dos nossos intelectuais e, sobretudo, dos nossos filósofos, como já tinha começado o Temple, essa coisa, etc. Porque isto tem consequências. Saber que a vida não é uma coisa com que eu posso brincar, eu posso eliminar a meu belo prazer, mas que tem consequências, porque esta é uma continuidade de algo que já aconteceu no passado e que vai continuar. Perpetuar-se. Isto é um elemento muito importante. Me ajuda já a respeitar, a olhar com respeito, quase com tremor, para qualquer vida humana. Portanto, isto é importante. E os nossos filósofos nos deveriam ajudar nesse sentido. Mas não é só coisa de filósofos. Qualquer um de nós, sobretudo nós, os africanos, que temos esta certeza de que, para além de nós e para além desta vida presente, tem sempre a vida em continuidade, embora de outra forma, acho que, particularmente para nós que somos iluminados também pela palavra do Senhor e que hoje nos ajuda a celebrar a ascensão, devemos estar mais confirmados nesta certeza, né? Que é para termos maior respeito pela vida, para termos maior respeito pelos nossos antepassados, que para termos maior, digamos assim, cuidado para que esta vida não seja um simples vivaquear, mas seja uma vida cheia de dignidade, porque tudo nos ensina, a palavra de Deus e nossas tradições culturais, tudo nos ensina que vale a pena viver e viver em dignidade.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?